Olavzinho!
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 Olavzinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes internautas. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque e está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer companhia durante uma hora, entre as 13 e as 4 da tarde.
E por acaso, quem nos está a ouvir sabia que hoje se celebra o Dia Mundial da Rádio? Esta é uma data muito importante para nós, por isso fique por aqui e ouça o que temos preparado.
Como lhe dissemos, hoje celebra-se o Dia Mundial da Rádio e por isso faz-nos sentido não só falarmos sobre a importância que a rádio tem como meio de comunicação e para isso procuramos trocar algumas ideias com o Hugo Pinto, mas também aproveitar para falarmos sobre a nossa Rádio Freguesia de Belém, que é já uma rádio da nova era digital. E pensámos que seria uma boa opção termos a presença de alguns dos nossos voluntários, que são autores e apresentadores de vários programas que fazem parte da nossa grelha de programação.
Nem mais. E daqui a pouco vamos já dizer-lhe quem convidamos. Mas antes, queremos começar por lhe falar um pouco sobre a história deste grande meio de comunicação que é a rádio e sobre o Dia Mundial da Rádio também. Mas para já e a seguir ao separador, começamos com um pequeno apontamento sobre a história da rádio.
De uma forma resumida, podemos dizer que as primeiras experiências de radiodifusão feitas por Marconi em 1894 traçaram o caminho para aquilo que nos nossos dias temos em termos de emissões de rádio. Foi em 1923 que em Portugal foi criada a Sociedade Portuguesa de Amadores de Telefonia Sem Fio, precursora das rádios de hoje. Em 1935, nasceu a Emissora Nacional de Radiodifusão, a atual Antena 1, e um ano mais tarde começam as emissões experimentais da Rádio Renascença. Após a Revolução do 25 de Abril de 1974, são nacionalizadas todas as rádios em Portugal, com exceção da Rádio Renascença. Em 1976, a Emissora Nacional passa a chamar-se Radiodifusão Portuguesa, RDP, e desde então muitas outras rádios foram criadas em Portugal e passaram também a ocupar um lugar importante nas emissões pela internet.
Sim, e aliás verifica-se a escolha da internet a nível da rádio com cada vez mais frequência. Veja-se como cada vez mais aparecem rádios online, quer sejam rádios comunitárias, locais ou até mesmo as rádios que, para além de utilizarem um meio de difusão tradicional, optam por ter também a possibilidade de lhes podermos aceder online. Possivelmente porque cada vez mais, hoje em dia, as pessoas usam a internet, não é?
Sim, muito possivelmente essa será uma das razões. E por isso a rádio tem tentado encontrar novos formatos de modo a potenciar e assegurar a sua presença no meio digital, eventualmente como forma de sobrevivência num espaço cada vez mais competitivo e provavelmente também como forma de se afirmar em planos como o estético, o criativo e também o informativo.
É isso. Aliás, a rádio desde o século XXI, ou deste século XXI, está presente nas plataformas digitais, emite em streaming, através do site e dos dispositivos móveis e não dispensa, claro, as redes sociais.
Mas tudo isto é como uma extensão e evolução da presença secular da rádio no espaço artesiano. E atualmente a rádio tem vindo a criar novos produtos e a adotar novas formas de contar histórias e que têm o poder de mobilizar a audiência.
Hugo Pinto é jornalista, viveu durante 16 anos em Macau, onde trabalhou no jornal Ponto Final. Teve um espaço de crónica sobre a história de Macau, o Pretérito Imperfeito, e na Rádio Macau foi autor do programa Falar de Memória, que contou com a participação do jornalista e investigador João Guedes. Coordenou com Duarte Drummond Braga o livro A Abelha da China, nos seus 200 anos, casos, personagens e confrontos na experiência liberal de Macau, que foi editada em 2022 pelo Centro Científico e Cultural de Macau. E colaborou, por fim, ainda na Rádio Observador.
Bom dia.
Olá.
Bom dia, Hugo. O Hugo está aqui connosco ao telefone, a quem desde já agradecemos ter aceitado estar aqui no Olá Vizinho, neste dia em que se assinala o Dia Internacional da Rádio. É uma figura de referência no jornalismo e tem um percurso na rádio que nos pode ajudar a traçar algumas linhas sobre a importância do radiojornalismo.
Concorda, Hugo? Concorda que sim, nos vai ajudar?
Figura de referência, espero que sim.
Sim, claro.
É, com certeza, nós estivemos aqui a fazer as nossas pesquisas e concluímos muito facilmente que sim, que é uma referência.
Espero poder ajudar.
Sim, esperamos. Sim, temos a certeza, aliás. Hugo, eu ia fazer aqui, ia ler aqui uma afirmação e ia pedir ao Hugo depois para comentar. Então, é qualquer coisa como isto. Isto porque nós andámos a fazer algumas pesquisas e surgiram-nos aqui algumas citações, alguns pensamentos, algumas reflexões sobre algumas questões que nós gostaríamos que comentasse. Então, a migração da rádio para as plataformas digitais trouxe novos desafios para os mídias jornalísticos, nomeadamente ao nível das rotinas, das linguagens, da deontologia e formação dos profissionais. E a Rádio Portuguesa de Informação não é alheia a este contexto. Isto sobretudo porque falar em novas formas narrativas implica o aproveitamento das ferramentas que estão ao dispor dos meios de comunicação em função da tecnologia em geral e da internet em particular, e que nos conduz a uma nova forma de entender o jornalismo e, consequentemente, a forma como as histórias são contadas. Quero então comentar. O que é que acha?
Sem dúvida, é uma evidência, é um facto, não é? Portanto, o desenvolvimento muito acelerado dessa ferramenta chamada internet e daquilo que ela permitiu, transformou, eu diria quase que radicalmente, o jornalismo que é feito, é rádio e não só. Em rádio, por acaso, a rádio, enfim, sempre foi um meio muito do imediatismo, do agora, porque é um meio que permite fazer muito com poucos meios, passa a redundância, precisamos de pouco, não é? Portanto, basta às vezes uma ligação telefónica e conseguimos dar uma notícia logo em cima do momento, enquanto que a televisão é uma máquina mais pesada, ou era, agora não tanto, precisamente por causa da internet, mas a internet veio acentuar ainda mais esta aceleração e veio radicalmente, como eu dizia há pouco, transformar o jornalismo neste sentido. O tempo do jornalismo passou a ser quase exclusivamente, e essa é uma grande mudança, o tempo do presente, do imediatismo. E isso, enfim...
E que às vezes não é sempre verdade, não é?
Não, mas quer dizer, é claro, o tempo não é sempre do presente, mas parece que é. Isto é, tem coisas boas e coisas más. A coisa má é que, de facto, nós temos cada vez menos tempo para pensar, para refletir e para fazer histórias. E isso vai mudar também a forma como nós trabalhamos, claro, e aquilo que produzimos. E as histórias são cada vez menos, eu acho que qualquer ouvinte, ou qualquer leitor, ou qualquer telespectador sente isso. As histórias são cada vez mais as mesmas, cada vez mais...
E são repetidas, não é? Repetidas de...
Claro. E relativamente àquilo que acabou de acontecer, ou aquilo que está a acontecer, ou às vezes até, acontece muitas vezes, aquilo que vai acontecer, portanto, um tempo de especulação quase constante, trabalha-se muito em cenários, não é? Isso é terrível para o jornalismo, a meu ver. Eu devo fazer aqui uma declaração de interesse, eu já não estou no jornalismo, neste momento sou estudante, voltei à escola, digamos assim, estou a iniciar um percurso de um curso de doutoramento, e uma das razões que me levou também a afastar do jornalismo foi essa, sentir que o jornalismo é hoje muito mais voltado para o presente, para esse imediatismo, que é muito pouco, para mim, gratificante em termos de realização profissional e pessoal, porque eu gosto das histórias. E dessa complexidade que são as histórias. Cada um de nós é um ser complexo, as histórias são muito complexas, não têm só duas versões, têm muitos intervenientes, muitos protagonistas, a realidade é ultra complexa e o jornalismo, com esse imediatismo a que está dedicado hoje em dia quase em permanência, deixa escapar essa complexidade e anda muito pela espuma dos dias, e isso é uma grande transformação que se deve em grande medida ao advento e à aceleração do desenvolvimento da internet.
Exato. Mas
Não,
ia aqui dizer, ia perguntar ao Hugo, há estudos de audiência que demonstram que a rádio tradicional continua a ter os seus ouvintes e mantém os seus níveis de audiência estabilizados, apesar destas novas abordagens, que até o Hugo estava aqui a falar, concorda com isso?
Sim, enfim, é sempre um bocado difícil... Os estudos de audiência têm sempre muitas limitações, uhum. Mas sim, a rádio continua a ter uma
seguidores fiéis, não é?
Agora tem uma grande capacidade de resistência às mudanças tecnológicas, uhum. que são muitas vezes terríveis para meios tradicionais, como por exemplo os jornais, né, em papel, sofreram muito.
Sim, pois, claro.
A rádio nem por isso. A rádio...
A rádio com a internet até foi bom, porque houve criação de algumas rádios online, só até,
por exemplo. É uma excelente iniciativa e permite também aos ouvintes alguma liberdade, portanto não estão presos à emissão FM, portanto podem depois ir ao arquivo do dia e ouvir.
Exato, e ouvir outra vez, sim.
Isso é um grande avanço, uma grande ajuda para a rádio. Quando apareceu o vídeo, vocês lembram-se, né? Video Killed the Radio Star.
Sorry, exato.
Mas a rádio não morreu, portanto a rádio tem de facto uma grande vantagem. E depois também a rádio é aquele meio que é o único meio que permite ser usufruído enquanto as pessoas fazem outra coisa, enquanto conduzem, enquanto fazem a lida da casa, enquanto cozinham, enquanto correm, enquanto
como é ouvir, não é ver, não implica estarmos ali em frente a um ecrã ou estarmos ali parados. Podemos ouvir em qualquer lado.
Existe uma menor passividade, isso é bom. Portanto, a rádio consegue, com grande agilidade, navegar nestes novos tempos e tem havido produtos muito interessantes, né? Isso é positivo para a rádio em concreto, sem dúvida.
Sim, era sobre esses novos produtos também que nós queríamos conversar aqui consigo um pouco. E queríamos ouvir a sua opinião, porque de repente estávamos a pensar que se associa a estas rádios digitais, este grande meio que é a internet, que já nunca mais vai sair das nossas vidas, aliás já não podemos viver sem este meio, mas juntam-se aqui outros. Por exemplo, eu estava-me a lembrar, às vezes nós temos, vamos ao YouTube ou outro meio qualquer
da plataforma,
e há uma... Por exemplo, uma parte de um programa de rádio que é passado com um vídeo, ou por outro lado também nos aparece muitos podcasts, por exemplo, que é algo que cresceu extraordinariamente. Eu acho que isto foi um dos efeitos da pandemia, mas que incrementou durante essa época, mas já não vai passar, vai continuar, não é?
Eu acho que há alguma saturação. Porque depois as coisas, há sempre um surto e depois é preciso seguir a um surto, as coisas estabilizam, né? As coisas voltam a um patamar e depois enfim, já não há
muito mais para fazer, não é?
Ali para a frente. Pois, de repente acontece aquilo que aconteceu com as redes sociais, que é que de repente todos nós temos um canal para nos expressarmos, e todos nós temos um canal, quer dizer, andamos aqui todos a falar e ninguém está a ouvir, né? Todos nós falamos, todos nós amplificamos a nossa voz, todos temos um canal, mas há espectadores para tantos canais, quer dizer, se todos estamos a produzir um canal, quem é que está a ver? Às vezes tenho a ideia de que há isso. Claro que nem tudo é interessante, porque é uma das características da internet, esta democraticidade, né? Portanto, houve uma liberalização do acesso aos meios de produção, e é muito fácil, mas isto levanta problemas também ao nível da literacia mediática, que é um chavão que é realmente muito importante e que passou para o primeiro plano pelos desafios que são colocados precisamente pelas novas plataformas e pela produção, pela profusão enorme de conteúdos que são gerados diariamente, todos os minutos, e isso levanta grandes desafios.
Pois, porque são tantos e em tanta quantidade, uns melhores, outros piores, uns com mais qualidade, outros menos, alguns verdadeiros, outros
falsos,
tanto, não é?
Pois,
e depois há que saber.
E há uma grande fragmentação e os meios tradicionais, os chamados meios tradicionais, perderam uma posição privilegiada, não é? Portanto, mas essa posição privilegiada não existia apenas em termos de audiência ou em termos de importância, de estatuto. Era uma importância também que se media por outras tarefas, por outras funções que são importantes, que cabem aos média, que têm a ver com a intermediação, que têm a ver com a validação do discurso, não é? Portanto, e isso foi posto em causa com o aparecimento dessa facilidade de cada pessoa, com poucos recursos, poder criar um novo canal e ter muito sucesso. Há muitos casos disso, em Portugal a uma escala mais reduzida, mas, por exemplo, nos Estados Unidos isso é muito evidente, no mundo anglo-saxónico em geral, porque através do inglês, de facto, que é uma língua franca, chega-se a todo lado, isso gera muitas receitas, também devido à audiência, mas, de facto, houve esse desalojar dos média tradicionais que tinham esse papel de validação do discurso, de legitimação e de controlo, e que deixaram um pouco de ter, tanto os média como até a academia, portanto, houve aqui uma transformação que se deve à internet, e isto traz desafios.
Pois, tem coisas boas, coisas menos boas, e há que fazer alguma, se calhar estamos no momento de fazer alguma reflexão e alguns ajustamentos, não é, Hugo?
Sem dúvida, pois. Este é um novo ecossistema mediático. Uma das consequências é que, por exemplo, hoje em dia, precisamente por causa da perda desse estatuto privilegiado que os média tinham, mas que ainda vão tendo, claro, mas é um estatuto mais ameaçado. Hoje em dia, neste novo ecossistema mediático, por exemplo, tendemos à equivalência de tudo, portanto, a opinião de um especialista vale tanto como a opinião de alguém que disse uma coisa no Facebook ou no Twitter. As pessoas tendem a... porque, de facto, aparecem na mesma plataforma, aparecem na mesma...
Ao mesmo nível, quase, não é?
Exatamente.
E podem atingir quase que... Podemos dizer que podem atingir o mesmo número de pessoas, de ouvintes, não é?
Exatamente. Isto gera uma questão, há aqui uma questão de percepção, não é? Portanto, o cidadão entende que, bom, de facto, há aqui uma profusão de pensamentos, é só mais uma opinião, a opinião deste senhor é tão válida como a deste, e depois...
Acaba às vezes por desvirtuar o tema, enfim, tornar... tirar validade à opinião.
Mais banal, não é?
Banalizar,
claro,
justamente.
Não há moderação, digamos assim. Pois. Mas, claro, a moderação também, quem é que tem o direito de moderar?
Pois, essa é sempre a grande questão.
Exato.
Os média, enquanto uma das suas funções seria precisamente essa, e tem que haver um contrato social, se quisermos, entre, existe, a partir disso, em princípio existe, portanto, eu, se leio um jornal, se vejo uma televisão, portanto, eu confio que aquelas pessoas estão habilitadas para isso, que há uma editoria, que há uma reflexão, que houve um trabalho sério de ponderação, e até também um trabalho sério na seleção das pessoas que vamos ouvir como especialistas, ou nas histórias que... Portanto, isto faz parte do beabá do jornalismo, portanto, e muitas vezes esse contrato é quebrado pelo próprio jornalismo, que, por força do imediatismo também e outras coisas, pela luta de audiências, pelo sensacionalismo, por tudo isso, quebra esse contrato, e houve também esse efeito. Portanto, o jornalismo, a meu ver, também, de forma contraproducente, seguiu muito o que passou a acontecer nas redes sociais, adotou muito da sua linguagem, do seu discurso, dos seus métodos. Enfim, foi uma forma...
Lá está, quase vantagens e desvantagens.
Acha que houve alguma perda de qualidade? Não.
Sim.
Sim?
Sim, acho que por várias razões também. O jornalismo vive em crise há muito tempo, né? Nós agora tivemos um caso recente de um grande grupo de comunicação social que ainda atravessa, mas esse problema, essa crise não é recente, tem muitos anos, tem mais de 10 anos ou mal de 15. O jornalismo é um setor que desde o aparecimento da internet viu a distribuição de notícias, viu a angariação de receitas da publicidade fugirem completamente, portanto, perdeu o controle. Isso levantou enormes problemas que ainda existem, e um deles foi, de facto, a desvalorização também da própria profissão de jornalista. O jornalismo é uma profissão mal paga, é uma profissão muito exigente, e isso levou a que muitas pessoas abandonassem a profissão. E é uma profissão que, em muitos casos, salvo poucas exceções, mas aqui em Portugal é quase tudo assim, é feito com grandes sacrifícios pessoais, uma luta muito difícil.
É mesmo por amor à camisola.
E isso, claro, reflete-se na qualidade, porque as redações são cada vez mais pequenas, há cada vez menos memória, cada vez menos pessoas experientes nessas redações, porque depois vão envelhecendo e vão tendo cada vez mais dificuldade em compaginar a atividade profissional com a vida familiar, e há também muitas pessoas que deixam o jornalismo porque não se revêem
Não se revê nesta nova realidade, não é?
na forma de fazer jornalismo hoje em dia, que é o tal império, o tal domínio do imediatismo, do agora, agora, agora,
Ora,
agora, agora, e não há tempo para mais nada.
não há
Isso é
tempo para refletir, para confirmar
analisar.
uma notícia, não é?
O dia-a-dia é vivido como se dentro de uma máquina trituradora, uma máquina de esquecimento, como eu costumo dizer, e depois também não há o prazer de trabalhar, portanto, de procurar, não há disponibilidade para andarmos, por exemplo, pela cidade e perceber o que é que está a acontecer na cidade. Vivemos todos sentados em secretárias, a olhar para computadores e a ver o que é que nos chega através das linhas. Não andamos, não temos essa disponibilidade e o tempo para respirar o ar da cidade, do país, muito menos do país, não? Portanto, aqui
Pois.
se toca essa outra questão, que é a centralização. Isso é um problema real há muito tempo e não vejo também solução para isso.
Pois. Mas eu estava de repente agora aqui ocorreu-me uma ideia que é concorda que hoje em dia a maior parte das notícias se focam muito no, em coisas, em, sei lá, as catástrofes naturais,
Desgraças.
as guerras, coisas negativas, e há
Pouco
pouco
positivo, sim.
de informação sobre aquilo que de bom está a acontecer na vida ou não?
Pois, lá está, estamos sempre no domínio das percepções, não é? Portanto, normalmente tendemos a. As notícias normalmente procuram os lados negativos, é quase um enviesamento por defeito do jornalismo, não é? Portanto, aquilo. Se as coisas correm bem, as coisas são supostas correr bem, não é?
Ah,
pois, não se dá notícia disso.
não é preciso
Não
haver
é notícia.
notícia. Claro, é suposto o governo fazer bem o seu trabalho, é
Claro.
suposto os hospitais funcionarem bem, é o que é esperado, portanto, não podemos pensar que, bom, realmente uma operação correu bem. Pois, não é
É
notícia,
suposto correr bem.
é suposto, não é? Mas realmente há essa ideia de que, como dizem os ingleses, né? If it bleeds, it leads, né? Portanto, aquilo que corre mal realmente tem precedência, e as catástrofes e tudo isso realmente é verdade aplicado ao resto do mundo, porque aquilo que nos chega do resto do mundo é só quando há uma catástrofe qualquer.
Pois, pois.
Há pouca informação, com profundidade sobre o resto do mundo. Sobre
Há mais
países.
coisas a acontecer, de certeza, sem serem os.
Claro que sim,
Ah,
claro
não
que sim.
é?
E
Pois.
uma das consequências é que, por exemplo, deixou de haver, havia aqui há uns anos, correspondentes, pessoas que estavam em
Ah,
permanência.
sim. Nos outros países, sim. Claro.
E isso é uma função muito importante. Claro que hoje em dia temos uma maior facilidade de acesso, ao que acontece do outro lado do mundo, sem ter que
Ter lá uma pessoa.
ter que haver deslocações,
Até porque essas
mas é
deslocações
uma.
devem sair caras, não é?
Muito caras, muito
Pois.
caras. Só que aquilo a que temos acesso à distância é uma
É,
informação
mas é.
normalmente produzida por agências. Portanto,
Claro.
é uma informação muito
Pode não ser
noticiosa.
real.
Não, não, é real, mas
É real.
é uma coisa muito restrita ao fim do que aconteceu.
Ah, sim, 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 sim.
E à visão dessa própria agência, não é? Não é?
Já para não falar disso, que normalmente é uma visão anglo-saxónica, porque são agências do Canadá, ou dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, portanto têm uma visão associada aos interesses
do país,
desse espaço. Mas aquilo que eu queria dizer é que ficamos muito cingidos àquilo que aconteceu. Enquanto que a função de um correspondente é muito mais rica, não é? Um correspondente é sempre um tradutor de um país para alguém, portanto, está mais atento às especificidades culturais de cada país, sobretudo, sei lá, estamos a falar de países distantes como a China, o Japão, muito diferentes do nosso, por exemplo, em que interessa, quer dizer, interessa pouco, foi eleito o novo primeiro-ministro, tá? Mas eu preciso de mais informação, preciso de mais contexto. Há sempre muito mais histórias por trás de uma simples notícia que, neste novo ecossistema, ficam por dar. Os órgãos de comunicação social, por exemplo, em Portugal, a maioria não tem capacidade para ter um correspondente, não é? Não tem capacidade para ter um correspondente dentro do próprio país, numa cidade mais pequena do interior, quanto mais.
Mais no estrangeiro.
Mas aqui há uns tempos, por exemplo, havia-se, isso era uma realidade, havia, por exemplo, nos anos 90, havia jornais correspondentes em vários sítios, isso perdeu-se, e é um empobrecimento, mas claro, em contrapartida temos hoje notícias de todo lado, muito mais facilidade, mas lá está, não são notícias produzidas pelo jornal, não são notícias muito aprofundadas pelo jornal, portanto é que ganha-se numas coisas, perde-se noutras. É sempre este equilíbrio que temos que fazer.
Bom, nós
também continuávamos mais.
É verdade, nós hoje nas nossas
mais
entrevistas.
Mais tempo a nossa entrevista.
Mas não vai dar. Já agora, Hugo, só uma curiosidade, não sei se pode partilhar connosco, está a tirar o doutoramento em quê?
Ah, sim.
Bom, não tem nada a ver com comunicação, nem com jornalismo.
Pronto.
Quis mesmo
mudar. Desviar-me.
Tem a ver com... Eu vivi durante muito tempo em Macau e sou um grande apaixonado pela história de Macau e o doutoramento tem pouco a ver com a história de Macau, não é um doutoramento em história, mas tem a ver com as representações da história e analisar Macau mais como uma ideia, uma idealização, mais do que propriamente uma realidade histórica ou social. Enfim, juntam-se aqui várias áreas de estudo
que fazem sentido nesta fase da sua vida. Aprofundar,
sim, sim,
não é?
Sim, exatamente. Sim. Ora, muito bem, muito bem.
Ter tempo para ler e pensar é uma maravilha.
Ao longo desta conversa que tivemos, essa foi uma ideia que nos chegou, o ter tempo para pensar, o ter tempo para ler, o ter tempo para aprofundar, que hoje em dia é algo que não...
Acho que as pessoas, de um modo geral, sentem cada vez mais isso, portanto, e vamos chegar a um ponto em que coletivamente vamos ter que fazer alguma coisa, porque não é sustentável, quer dizer, nós não somos máquinas, não é?
Sim.
Temos que respirar e
parar.
É isso,
para refletir. Bom. Muito obrigada.
Muito obrigada, Hugo, por ter estado connosco. Obrigada e até uma próxima.
Até uma próxima.
Até uma próxima. Obrigado, bom dia.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo, no, 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 no. Pero sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Donde estoy se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Tú los billetes para amarte. No quiero ver nada posible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre. Y de repente estoy perdiendo la razón. Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz, y ya no puedo más. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor, amor, no, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
E depois de termos tido a opinião de um profissional do jornalismo com uma larga experiência na rádio, temos que dar, claro, espaço para falarmos da nossa Rádio Freguesia de Belém e do trabalho que desenvolvemos.
Claro, a Rádio Freguesia de Belém é, como provavelmente saberão, uma rádio promovida pela Junta de Freguesia de Belém.
E é difundida exclusivamente através da internet, como já devem ter reparado, não é? Senão não nos estavam a ouvir.
Exato. A Rádio Freguesia de Belém é uma web rádio e é uma rádio institucional dirigida à comunidade de Belém, em Lisboa, com uma linha pedagógica nas diversas áreas que abrangem a comunidade. Educação, ação social, cultura, desporto e informação. E transmite conteúdos informativos, pedagógicos e de entretenimento de interesse para a comunidade. Como é o caso do nosso Olá Vizinho, não é? Fátima, por exemplo, que é um programa semanal em direto às terças-feiras, entre as 3 e as 4 da tarde. E nestes 3 anos de existência já temos tido diversas referências sobre a nossa rádio em vários meios de comunicação social, tanto na rádio como na televisão e na imprensa escrita.
É verdade, é isso mesmo. E já começamos, portanto, a ser conhecidos e a repararem em nós e no nosso trabalho. Aliás, basta que façam uma pequena pesquisa na net, se tiverem curiosidade, e encontrarão certamente algumas notícias sobre nós.
Sim, sim.
E porque hoje, então, é o Dia Mundial da Rádio, temos estado a falar sobre este meio de comunicação, nomeadamente sobre a sua evolução e responsabilidade perante a comunidade, e pensamos também que seria, talvez, interessante para quem nos está a ouvir, conhecer alguns voluntários que são autores de diversos programas da nossa Rádio Freguesia de Belém.
É isso. E convidámos a Teresa Nononha, que é autora do programa A Roda do Conto, e o Wilson Carrasco, autor do programa Já Se Faz Cá.
E teremos mais à frente uma conversa com Gabriel Andrade, autor e apresentador do programa Há Quantos Anos? Então hoje, por ser o Dia Internacional da Rádio, hoje no Aladozinho já vamos ter aqui muitas entrevistas e entre elas não podíamos deixar de incluir alguns dos nossos voluntários, pessoas que participam na rádio com programas muito diversificados, até porque a nossa grelha é muito diversificada, não é?
É verdade.
Temos programas com muitos temas muito diferentes, o que é muito interessante, é bom.
E hoje temos aqui connosco, vamos começar pelas senhoras, a Teresa Noronha e o Wilson Carrasco. A Teresa faz um programa aqui na nossa rádio, Freguesia de Belém, que se chama Na Roda do Conto. Não é assim? Bem-vinda, Teresa. Bem-vindo, Wilson.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
E o Wilson faz um programa que se chama Jazz Faz Cá.
Sendo que o programa do Wilson é mais recente, mas o da Teresa já tem muito tempo aqui na rádio, não é? Do início, não é? Então, conta-nos lá como é que chega aqui à Rádio Freguesia de Belém, como é que teve a ideia de fazer este programa.
Em primeiro lugar, bom dia. Muito feliz por estar aqui.
Isto nós é que estamos felizes.
Exatamente. Que bom, que bom. Então, isto acontece na altura do Covid. Uhum. Eu estava na Escócia, um pouco retida, porque não tinha voo de regresso. E não me lembro bem como, penso que foi, não sei se foi no Facebook, deparei com a página da Rádio Freguesia de Belém. E achei muito interessante, uhum. porque, em primeiro lugar, porque eu sou sempre muito apologista de tudo quanto é de proximidade. Acho que funciona sempre perfeitamente, até pelo conhecimento geográfico que temos, pelo território em que habitamos.
A Teresa é freguesa?
Sim. Uhum. E estava lá também num contexto muito, dado algum isolamento, que dá sempre nós refletirmos e viajarmos um pouco mais para dentro de nós.
Eu acho que esse foi o lado bom do Covid.
Pronto, o meu filho mora num sítio que é tipo um bosque, e é muito inspirador. E eu escrevo, há muito tempo que escrevo e publico, e nunca tinha escrito contos infantis até ser avó. Eu escrevia ficção e poesia, e quando me vi avó de um neto muito desafiante que gosta muito de ler e de histórias e tem um imaginário assim, cósmico, e também no início do Covid, eu pensei, por que não experimentar? Eu estava sozinha, nessa altura estava cá, em Portugal, e estava sozinha em casa, com todo o tempo do mundo, para fazer novas coisas e novas oportunidades, não é?
E ocupar o tempo também, ocupar também, o tempo. Não é? Naquela altura era importante.
Eu cozinhava imenso, que eu adoro cozinhar, e escrevia, mas de qualquer maneira sobrava sempre muito tempo, não é? E então Eu continuava a ler histórias por eu via WhatsApp. Meu filho punha-me o livro à frente e eu lia as legendas e um dia pensei, mas espera, por que não começas tu a escrever? E foi assim o início desta caminhada muito mágica. E então, eu estava na Escócia, nessa altura já escrevia, e contactei...
Então começa. A ideia de começar a escrever estes contos infantis é antes do Covid.
Sim. Uhum. Quer dizer, não é bem antes do Covid, é em pleno Covid, melhor dizendo, em pleno Covid. Ok. Pronto. E então, um dia na Escócia, eu contactei a rádio, penso que mandei um e-mail, já não me lembro muito bem qual foi a gênese disto, mas presumo que sim, que teria mandado um e-mail, que depois responderam de uma forma muito querida. E pronto, e eu comecei a gravar lá. Comecei a gravar lá, a escrever histórias lá, aquelas que eu ia escrevendo, não é? E comecei a gravar. E
foi da Escócia para Portugal?
Sim, eu não estava cá nessa altura. E então foi-me dada esta janela de oportunidade, não é? Então, mas não tem que estar aqui, quer dizer, hoje em dia as coisas não têm que ser já presenciais, não é? Pode começar a gravar. E foi assim que eu comecei a gravar. Comecei a gravar as histórias lá, que era sempre muito diferente do que gravar aqui, porque aqui se eu me engano ou se me engasgo, há sempre o software.
Sempre de voltar.
E lá não, eu, por exemplo, estava quase no fim da história e o meu filho tem um cão e dois gatos, então ladrava a cadela, ou o gato miava, ou alguém batia à porta, o que era mais raro, e lá tinha que gravar a história. Mas de qualquer maneira, mesmo esses pequenos, digamos, percalços, não é? Fazia tudo parte de algo que eu estava muito entusiasmada, porque era uma coisa nova, e eu gosto muito das novas apostas, dos novos desafios. Isto foi claramente... Pronto, e agora já é uma rotina boa, é uma rotina... Todas as segundas... Eu tenho que escrever... Pronto, esta coisa eu tenho que escrever. Eu escrevo 4 histórias por mês, não é? Que são gravadas aqui e que...
Cada semana, não é?
Cada semana.
Basicamente. Já agora, Teresa, o seu programa, para os nossos ouvintes também, se alguns estão a ouvir só agora pela primeira vez, passa em que horário e em que dia da semana?
Passa à segunda-feira, depois das notícias das 20, e repete a mesma história na sexta-feira, exatamente no mesmo horário.
Mesmo horário, exato. Pronto, fica aqui.
Exato.
E há pouquinho eu fui aqui às minhas notas e percebi que o primeiro programa é junho de 2021.
Ah, pronto.
Já tem um tempinho.
Já tem um tempinho, sim. Já vamos para 3 anos.
É. Pois é, não tinha ideia.
Não, tinha,
com certeza.
Tinha, porque lá está, o horizonte temporal tem a ver com a Covid. Portanto, eu tinha ideia que era 2021. Mais ou menos.
Por aí.
Já passou da fase do gatinhar, não é?
Já. O Wilson...
Tenho um programa mais recente do que o da Teresa.
E completamente diferente deste.
Sim, sim, ligeiramente diferente. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite por esta entrevista.
Obrigada.
Pronto, a minha história é mais recente. Eu recebi o convite para participar nesta rádio através de uma vizinha minha, que é a Mariana Perry. Ela divulgou junto dos vizinhos rádio, a atividade da rádio, e tem divulgado as atividades que a rádio tem. E eu lembrei-me, porque eu sou um amante de música, eu sou muito eclético no tipo de música, mas pronto, tenho a música clássica e o jazz como o foco das minhas
preferências,
meus hobbies, digamos, das minhas preferências. Eu sou músico amador, a minha profissão, eu sou engenheiro, eu trabalho numa empresa de telecomunicações, mas eu sou músico amador e toco em orquestras, em música clássica e também como de jazz.
Toca que instrumento?
Troco contrabaixo.
O meu filho tocou contrabaixo. É difícil.
É, sim, um bocadinho.
Um bocadinho.
Instrumentos de grande porte.
Às vezes caíam nas lágrimas, eu não consigo. Ele estudar. É um bocadinho assim, mais complicado.
Assim foi. Pronto. E foi através de que me lembrei de fazer um programa mais focado na divulgação da música jazz feita em Portugal por artistas e bandas, assim como divulgar alguns eventos que se possam divulgar na nossa rádio.
Possam interessar, não é?
Possam interessar, que tenham interesse para as pessoas que gostem deste género musical. Pronto, a minha história é mesmo recente. O programa foi para o ar mês passado, em janeiro. Uhum. Foram divulgados 2 ou 3 programas. E é isto.
Mas está a correr bem.
Está a correr bem, eu estou a gostar muito.
Está a gostar desta experiência.
Estou a gostar da experiência.
Eu gostava imenso de saber como é que um engenheiro, de repente, também tem este lado tão musical, toca um instrumento, porque não quero dizer que não seja possível, obviamente temos aqui um representante vivo de que é possível, mas normalmente as pessoas da área mais das ciências não são tão, às vezes não são tão sensibilizadas para outras áreas de mais criativas deste tipo, ou escrever ou a música.
Eu acho que isso é um mito.
Ah, é?
É um mito porque, o meu passado...
É um mito urbano.
Exato. O meu passado musical diz exatamente o contrário. A minha filha também é engenheira e também é música.
Okay.
E eu comecei a estudar música por causa dela, porque ela foi para a Metropolitana, tinha para aí 5 ou 6 anos, e ela, pronto, ia estudar para casa e eu às vezes ficava a vê-la a estudar.
E ela também é contrabaixo?
Não, ela é percussão. É,
ah, é percussão.
Aquelas marimbas, vibrafones e aquelas coisas. Okay. Pronto, e ela estava a estudar lá as partituras e eu estava a acompanhar e a ler. E depois ela disse-me assim: pai, isto é muito complicado para ti, eu vou-te dar uma
mais fácil.
Desafio.
Eu, não pode ser.
Desafio.
Isto não existe. Então peguei e fui autodidata, peguei nos livros. Hoje em dia, só quem não quiser aprender música é que não quer. Não aprende, não, né? Com os internets, YouTubes e por aí fora.
Há tutoriais para tudo. Pronto. E conseguir.
Isto porquê? Isto para dizer que os grupos que estavam lá a estudar na Metropolitana, e ela estava em percussão, portanto é um grupo bastante grande, com uma diversidade muito grande de instrumentos, e todos eram estudantes de ciências, todos foram para a engenharia.
Ah, está a ver?
Só dois é que seguiram música. Um deles seguiu jazz, que é o João Pereira, está no Hot Club e toca aí em algumas bandas. E outro foi para a Escola Superior de Música e nunca mais ouvi falar dele, mas sei que está a seguir música, pronto. Os outros seguiram engenharia ou matemáticas aplicadas.
Engenharia acerca disso, eu entretanto estava aqui a pensar que realmente a música está associada à matemática.
Exatamente, sim, e é isso que também, isso vai entroncar naquilo que eu ia dizer, que era os estudantes de matemática normalmente é recíproco na aprendizagem da música, pela estrutura da música, pelo raciocínio e de alguma maneira está relacionado uma coisa com a outra.
E é verdade que um som só é harmónico se for proporcional ao outro e, portanto,
sim, tem aqueles intervalos
muito,
e
pronto, portanto, está aqui muito relacionada com os princípios da matemática. Portanto, não é tão estranho assim.
Não é.
Aliás, o Mozart fez umas matrizes matemáticas, porque ele tinha muitos pedidos para fazer música, e ele então armou ali uma matriz de acordes e ele fazia músicas, portanto, para vender, não é? para sustentar, através do cruzamento dessas matrizes harmónicas. E diz que muitas das músicas ele nunca chegou a tocar porque não era preciso. Escrevia através de matriz e entregava as partituras a alguém que tocasse. Portanto, isto tem tudo bem a ver com a matemática, não é?
Uhum. Pronto, que bom, já desmistificamos aqui coisa.
E apesar do seu gosto pela música, só começou um bocadinho mais tarde.
Exatamente.
Apesar de já gostar de música, claro. Também é.
Voltando aqui à Teresa, este de escrever histórias, estava-nos a dizer há pouco que é algo já antigo, mas escrevia ficção. O que é que escrevia?
Eu escrevia sempre pequenos artigos, reflexões sobre o cotidiano, e poesia. É que poesia eu escrevo para aí desde os 14 anos.
Sim. Como é que lhe surge esta vontade de escrever poesia? De escrever
a veia poética.
Esta veia poética, mas também esta vontade de escrever estes textos de reflexão, não é? Como nos
vontade disse. De escrever é algo que existe em mim desde que eu me lembro, de mim como pessoa. Uhum. Eu escrevo, sempre escrevi muito.
Tinha um diário?
Tinha, claro, sempre tive. Depois na minha família toda a gente escrevia, ou muita gente escrevia, a minha avó escrevia, a minha mãe escrevia, havia muitos livros em casa. Então, portanto, o amor pela...
Já é um fator genético.
O amor
está
pela,
no ADN.
Sim,
está
eu acho que sim. O amor pela escrita, o amor pelo poético, pelo belo, pelo raciocínio também. Mas pelo raciocínio não só muito, muito lógico, pelo raciocínio também muito eivado de... Enfim, de alguma matéria subtil, percebe? Portanto, a escrita sempre teve muito no meu crescimento. Eu sempre
é uma
escrevi.
Coisa que eu era sai naturalmente. Sai.
Eu era super boa aluna em português, claro. Era uma aluna. Claro, eu adorava português. Pronto, e ao longo da minha vida, na faculdade, até chegar à faculdade, a escrita sempre me acompanhou. Por exemplo, na faculdade não era assim. Estudava, não é? Mas não era. Eu tinha a noção que tinha colegas que sabiam mais do que eu. Uhum. Mas eu tinha sempre melhores notas. Porque.
A forma como
exato,
escrevia, não é?
Exato. Eu lembro uma vez, pronto, só como curiosidade, numa cadeira de antropologia política, eu não tinha estudado nada, e a professora, acho que era assim uma assessora, porque ela dava inqualificáveis. Ela fez
inqualificáveis.
Dava inqualificáveis. E tivemos um professor também que dava inqualificáveis. Então ela fez tipo um teste antes da frequência e eu resolvi ir. E na véspera à noite, eu trabalhava, tinha filhos e estudava. Portanto, não era assim tão simples, não é? Mas a antropologia era uma coisa, enfim, leva-se bem, não é?
Então eu, na véspera, algumas pessoas.
Sim. Folhei um bocado os apontamentos e tal e fiz a frequência. E nós teríamos a frequência real uma semana depois.
Então, quero ver que a dispensou.
Não. Ela depois disse-me assim: olha, eu percebi que a Teresa não sabe nada, mas escreve tão bem. Eu aconselho ao longo desta semana, estuda um pouco, porque vai ter uma nota brilhante. E de facto tive uma nota daquelas do costume, tive pai 17 ou 18 na frequência.
Que para essa professora era mais mas que lá está. Era um 20.
Pronto, não é? É assim. E depois eu também acho, e sem falsa, nenhuma falsa modéstia, eu acho que cada um de nós traz um dom, e esse dom tem que ser posto ao serviço de algo maior. E eu acho que trouxe o dom da escrita. Isto não é nenhuma falsa modéstia, isto é mesmo aquilo que eu observo.
Sente. É isso que
e
sente.
Muitas vezes eu estou a escrever, mas montes, por exemplo, o próximo livro é um exemplo típico, que vai ser tipo em setembro, eu acho. É um exemplo paradigmático disto. Eu escrevo e depois, quando eu vou rever, porque eu escrevo assim de impulso, pois. E depois, quando eu vou rever, muitas vezes eu penso: fui eu que escrevi isto. Acontece-me.
É como se estivesse num transe.
É como se eu estivesse a ser guiada para a escrita. É muito isto.
Isso é bonito que acabou de dizer.
É verdade. Eu sinto isto montes de vezes, tanto na poesia como, por exemplo, o próximo livro é um livro que é incrível, incrível.
Pode desvendar? Já? Ou não? Ainda não. Ainda não.
Não, fica assim. E esses livros que escreve para crianças, é crianças até têm uma idade fixa?
É sim, eu acho que eu escrevo para um universo muito amplo. Por acaso dizem que é infantil ou juvenil, mas, por exemplo, eu tenho uma grande amiga minha que é médica, que canta comigo no coro, e ela
também canta no coro. Já vamos falar sobre
isso. E eu gosto imenso de trocar com ela experiências, e ela diz-me: Teresa, tu escreves para toda a gente, porque há sempre, claro que a linguagem e a própria história tem que ser
adaptada.
Tem que ser adaptada a um universo muito mais infantil e juvenil.
Mas isso às vezes até pode ser uma vantagem, não é?
É, porque eu sempre sou muito a favor do cruzamento de, por exemplo, idosos com crianças. Não gosto nada destas fronteiras do juvenil, do infantil, do adulto. Acho que há um pouco de tudo isso em cada um de nós. E eu acho que as histórias que eu escrevo, porque elas são uma história, obviamente, né? Mas depois elas remetem para um valor ou da solidariedade. O amor está sempre presente em todas as histórias, porque eu acho que é a matriz do mundo. É a força motriz e a matriz da força.
E se calhar, no fundo, a mensagem que tem nos livros também dá para toda a gente.
Completamente,
não é?
Porque tudo isso ecoa nas almas humanas, né? E eu penso que é muito por aí.
Teresa, e quanto tempo é que perde assim seguido? Na escrita.
É conforme
os dias, é conforme
a inspiração.
Eu escrevo todos os dias alguma coisa. E, por exemplo, nos contos acontece algo muito, muito especial. Eu sinto-me e sai-me literalmente um título. Por exemplo, estou-me a lembrar agora As Maçãs Azuis. Saiu-me aquele título.
Maçãs Azuis, que interessante.
E depois eu começo a escrever. Normalmente eu começo a descrever um personagem infantil, uma criança, não é? E nas minhas histórias é muito engraçado perceber, porque não é uma coisa voluntária, mas acaba sempre a haver um avô e um neto, uma avó e uma é sempre. E o pai, na quarta, quinta linha, eu estou dentro, literalmente dentro daquele ambiente geográfico, daquele território, naquela família, e aquilo, a história depois leva-me. E lá está.
Eu depois
escrevo, depois quando vou rever, está cheio de erros. Sintaxe, não sei o quê, tenho que corrigir aquilo tudo. Mas a essência, a alma do conto está lá toda.
Claro. Então,
portanto,
são contos.
De gravados é 7 minutos. 7, 8 minutos. Não são muito
pequeninas histórias.
São pequenas
com
histórias,
uma mensagem.
Sim. Eu tenho uma coisa que ainda está muito na forja, que é um conjunto também de 7. O 7 está sempre muito presente nas minhas coisas, o 7. Então é também uma coisa. Pronto, passado num planeta imaginário com um ser desse planeta que observa o planeta Terra. Então também são 7 histórias. Isso poderá já dar um livro um bocadinho maior. Umas histórias um pouco maiores, mas é assim, porque na base disto está o meu neto. O meu neto é uma criança que faz 7 anos amanhã. Não posso, ele ainda não tem. Pronto, ele é muito especial. É uma criança muito, muito cristal, muito, enfim. Mas histórias muito longas, não. Portanto, tem que ser coisas... Pronto, uma coisa de 7 minutos é perfeito. É perfeito.
Porque o objetivo é deixar uma mensagem. É incutir.
Todas elas têm. Pois. Solidariedade, amizade, algumas trabalhas emoções também, o medo. Aquelas, pronto.
Valores importantes.
Valores importantes.
Sim, e hoje em dia... Enfim, às vezes as pessoas dizem...
A natureza está sempre presente. Sempre. As Maçãs Azuis é um conto... Exatamente, sobre meninos que abraçam os telemóveis e os tablets e tudo quanto é tecnologia, saem da escola a correr, nem sequer veem as árvores e as macieiras, né?
Depois
há um sonho em que as macieiras choram e são azuis, porque azul é o único elemento que as abraça, que é o céu.
Que bonito.
Estás a ver?
Muito sim, bonito, senhora. Sim, senhor. Mas eu ia dizer que hoje em dia as pessoas às vezes esquecem-se o quanto é muito importante passar este tipo de mensagens
mesmo,
e de valores, não é?
Mesmo. E o meu neto é mesmo o meu fã.
Sim, que bom.
Ele adora ouvir a voz. E muitas vezes eu gravo coisas, os ensaios ou qualquer coisa, mesmo os espetáculos, que ele não está cá, não é? Infelizmente ele está na Escócia, por isso é que há bocado disse, é bom ir, mas pronto. Gravo e ele segue tudo quanto eu faço. Tudo. E pergunta sempre: corre bem? Cantaste bem? As pessoas bateram muitas palmas, porque só me viu uma vez, ou só me viu uma vez e não aguentou o espetáculo todo. No intervalo foi-se embora porque era muito longo.
Muito longo.
Mas é tão bom.
Fala-nos lá deste outro lado criativo, o canto.
Ah, o canto. Sim, eu canto num coro que se chama Voz Terra. É o único coro em Portugal que canta música de Cabo Verde. Nós cantamos Morna e Coladeira. E Cabo Verde está também no meu trajeto de vida. Sim, há 40 anos que eu faço voluntariado com a comunidade caboverdiana. Então também é um momento muito mágico. A música também esteve sempre muito presente. Estava há bocado a ouvir o Luciano a falar. Sim, eu também tive formação musical, também fiz exames no conservatório, estudei piano.
Também eu.
E estudei canto.
Estudei solfejos, que era o que se pois chamava era na altura. Solfejo, não era...
Sim.
Ainda hoje, não é?
Sim.
Hoje não é formação musical, agora já não chamam sim, tanto mas solfejo.
Sim,
não
é? Sim, mas
é uma
sim,
parte.
É uma parte, parte, exatamente. Pronto, de maneira que a música sempre teve muito... cruzou sempre toda a minha vida, não é? Música, poesia, todas essas coisas. E então, pronto, cantar também é outra... É um momento muito, muito especial também da minha vida. Eu só faço coisas que amo.
Isso é ótimo, isso é ótimo.
Sempre fiz, não sempre, nem sempre... quando trabalhava a ganhar, não é? Não fazia nada daquilo que eu gostava.
Era o que tinha que ser.
Passei toda a minha vida, ou uma grande parte, a imaginar e depois pedir reforma antecipada para me dedicar a uma associação que eu criei de apoio aos doentes e evacuados de Cabo Verde. E pronto, e a partir daí só faço mesmo coisas que amo.
Pois, de repente percebeu que era aí que queria estar. Eu sempre percebi.
Eu sempre percebi.
Na altura não podia. Precisava trabalhar.
Eu sempre soube muito bem onde é que era feliz. Okay. O problema é que eu tinha, enfim, tinha que ter um pouco os pés na terra, não é? E fiquei viúva muito cedo com dois filhos, então não podia largar um trabalho que objetivamente me pagava muito bem, em que eu também era, pronto, muito exigente comigo própria, porque sabendo, apesar de não gostar muito, era dali que vinha o dinheiro, eu era grata por isso, mas sempre sonhei o dia em que eu pudesse fazer exatamente eu aquilo gostava. Que eu gostava de
fazer. Antecipar.
Sim.
A reforma.
Sim.
Para poder finalmente fazer só.
Mas era impossível não fazer isso, porque eram 100 e tal utentes e era impossível não estar de corpo e alma.
Claro.
E voltando aqui ao Wilson.
Pronto, vai. Era isso que eu ia fazer.
Gostávamos que nos falasse um bocadinho mais sobre o seu programa. O seu programa, já vimos aqui um bocadinho o programa da Teresa, e o seu é um programa de mais ou menos quanto tempo?
A duração é um bocado variável, depende das entrevistas, não é? Há pessoas que falam mais
portanto, um programa de entrevistas.
Entrevistas.
Mas também tem música.
Também, sim, música, acaba sempre com um tema normalmente discutido para a pessoa entrevistada.
Uhum.
Mas também tenho programas a falar, só eu, a falar de um disco que saiu, de um grupo que lançou uma música nova, e aí são programas mais curtos, em que falo basicamente da biografia do artista e do nascimento desse projeto que ele editou, e uma música escolhida desse álbum, dessa música, desse projeto. Esses são mais curtos, 10 minutos, 15 minutos, basicamente. Às vezes as músicas duram mais que o programa. Porque são aquelas músicas mais...
Exato. Porque o objetivo é mesmo a música, não é?
Exato.
O resto vem completar.
Sim, tem que enquadrar, não é?
Pois, exatamente.
O objetivo é enquadrar, tanto nas entrevistas como nos discos, nos álbuns. Há sempre um enquadramento do programa, não é? De quem vou falar.
Com o Wilson acontece a mesma coisa que aqui acontece com a tua Teresa, quer dizer que não é... A Teresa deu-nos a entender que houve uma fase da vida dela em que tinha que trabalhar para...
subsistir, para pagar as contas.
Mas a pagar agora do termo melhor. Mas não era aquilo que queria fazer e sabia bem o que é que queria. E quando pôde, realmente deu o salto e está onde quer agora.
Exato.
E com isso, não é a mesma coisa, não?
Não, eu gosto do meu trabalho.
Gosta do que faz.
Gosta
de ser engenheiro.
Gosta de ser engenheiro.
Engenhocas.
Engenhocas.
Mas pronto, não... Naturalmente, eu já estou naquela empresa há mais de 30 anos. Portanto, e nos últimos anos entra numa rotina e numa zona de conforto em que a gente começa a pensar, pronto, tem que se dedicar a outras coisas, embora goste muito da equipa, goste muito da empresa, mas tenho outros valores. Que eu tenho outras atividades, não só música, como quantos? Escaladas e desporto ao ar livre, mergulho e pronto.
Ai, mergulho.
Nós temos uma vida e temos muitos subsets na nossa vida em que nos queríamos dedicar e para isso tínhamos que viver várias vidas, isso não é possível.
Várias vidas, e os dias são muitas horas, mais de 24.
E se tivesse que escolher uma dessas áreas?
Muito difícil.
Pergunta difícil, faz.
Muitas paixões.
Exatamente, muitas paixões. E tenho grupos de amigos, para cada uma.
Para cada uma, para cada uma, das,
e sempre a convidar para isto e para aquilo, e é muito difícil de decidir.
Muitas solicitações e depois tem que escolher.
Tem que escolher.
E foi sempre assim, desde mais, de, quando era mais novo? Sempre não. Teve assim muitos interesses, muito
sim,
diversificados?
Sim, sim, eu tenho o curso da Escola Náutica. Eu andei,
lá está a
andei
água.
Nos navios da Marinha Mercante, durante dois anos, em cima da água. Portanto, conheço bastantes países do mundo. E depois resolvi aterrar, digamos, no emprego em terra. E aí, pronto, aí entrei na empresa, e estou lá estes anos todos. Mas é muito difícil escolher para mim uma área. E eu acho que se escolhesse...
Se calhar não ia ser tão bom, não é?
Não ia ser tão bom.
Faltava.
Ficava sempre a faltar
qualquer
bocadinho.
Coisa, pois. Elas complementam-se todas, não é?
E a área de engenharia que tirou é?
Telecomunicações.
Telecomunicações. Uhum. Portanto, já quando estava nos navios...
Também era telecomunicações, depois segui, fiz a licenciatura e o mestrado, e depois fui para esta empresa.
Foi na Escola Naval?
Náutica.
Náutica. É Náutica, na Escola Náutica, que é aquela...
De mercante, Marinha Mercante, não é militar.
Uhum. Pois, muito bem. Continuávamos aqui, não é?
Era.
Se calhar vamos ter que...
não sei. Temos que terminar. Será que temos? É que não nos apetece nada.
Nós nunca queremos terminar nada.
Não,
mas pronto, a nossa produção depois vai-nos dizendo. Olha, que já está a passar um bocadinho.
Mas há uma razão. E há pouco a Teresa até acho que veio aqui muito ao encontro daquilo que nós muitas vezes sentimos. E o Wilson também. É que, particularmente, eu acho que foi mesmo o Wilson, é que às vezes a conversa com a pessoa que nós convidamos é tão boa.
Que não apetece parar.
Que não apetece parar, porque há sempre mais coisas que vamos desvendando e fica tão bom falar e conhecer as pessoas que não nos apetece ter que ter aqui os partilhos.
Mas também pode ficar aqui já o convite para trazer para o Wilson voltarem noutra altura.
Claro que sim.
Também são sempre bem-vindos.
Se quiserem, sim, não é?
Claro.
Bom, então, tendo que terminar, nós gostávamos de lançar aqui um convite a cada um dos nossos convidados. Queríamos que escolhessem uma música para nós passarmos aqui no programa. Teresa.
Então, assim, de repente surge...
Assim, de repente.
É Cabo Verde, sempre, claro. É sempre Cabo Verde, no meu imaginário. Então, pode ser Os 10 Grãozinhos de Terra, de J. Moon.
Muito bem. Wilson.
É Wilson.
Uma coisa que eu também canto.
Ah...
Então canta aí um bocadinho.
Assim, à capela.
Sim. És 10 grãozinhos de terra que Deus paia na meia de mar. Ele é de nós que tomado na guerra. É Cabo Verde, terra querida.
Ah, que bonito.
Muito bem.
Tão melodioso.
Então os nossos ouvintes também irão ouvir essa música.
Wilson gostou.
Wilson.
Gostou. Eu disse, não. Eu sou muito eclético em termos de...
Pois, disse há pouco que era muito eclético.
Todo tipo de música em casa, portanto. E outra coisa
também
que...
Também tem de Cabo Verde.
Eu tenho, sim, de Cabo Verde. Tenho um folder mesmo de música Cabo Verde, de pessoas que estiveram lá e recolheram a música, porque Cabo Verde é muito rico.
Pois é.
Tem uma riqueza imensa. Aliás, África, qualquer país da África tem uma riqueza musical extraordinária. E cada país tem uma particularidade. Nós pensamos que é tudo igual, mas não. Não é, é muito diferente.
Dentro do mesmo país?
Dentro do mesmo país.
Mesmo assim.
Exatamente. Música do Mali, diferente do Cabo Verde.
Aquele coraia fantástico, não é? Aquele som.
É o norte da África, riquíssimo.
Pronto, mas lá íamos continuar.
Bom, mas como estamos no dia da rádio, e a rádio foi sempre muito importante, eu ouço todos os dias rádio, todos os dias.
Muito bom.
Eu escolhia uma música do Zeca Afonso. Okay. Venha mais 5.
Lindo, senhor.
Então,
e venham mais 5 programas.
E venham mais
5. 5 vezes.
5 vezes 5.
5 vezes 5.
Então, muito obrigada por terem estado aqui.
Obrigada por terem estado connosco.
Grande. É sempre.
E até breve.
Até breve.
Até breve.
Até breve.
E vamos então ouvir as escolhas de música da Teresa e do Wilson.
sentada que eu pago já. Do branco a ti, se houver isto e que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. De espada à cinta, já creio que é rei da quem dá limar. Não me obriguem a vir para a rua a gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar.
Thank you. guerra. E Cabo Verde, terra querida, este é o esgrancinho de terra que Deus paia na meia-mar. Hoje é catuma na guerra. É Cabo Verde, terra querida. Oi, Cabo Verde, terra estimada. Terra de paz, terra de gozo. E catafra que quer ficar, mas se chorar é tá chorar. Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. E cada fraca quer ficar, mas se mandar é tá chorar. Chorar saudade de vós morenas, que trazer na pensamento. Chorar recordações eternas de tempo que cá tinha sofrimento. Chorar saudade de voz morena que não trazer na pensamento. Chorar sonhos eternas de tempo que cá tinha sofrimento. Oh, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. El catafra que el crefica, mas se manta de ta chorar. Oh, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. Fla que ele quer ficar, mas se malta dele tá chorar. Tudo que jovem passe regoche, fraca e quer ficar, mas se mandar de te chorar. Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo. Tudo que jovem vai ser igual. Mas se mandar e tá chorar.
Luísa, ainda não falámos sobre a vertente, ou uma vertente mais, ou muito importante, da rádio, o seu papel enquanto meio de entretenimento, porque a afirmação da rádio enquanto meio de comunicação trouxe consigo o desenvolvimento de novas formas de entretenimento, não foi?
Sim, até porque o florescimento da rádio não pode ser dissociado do seu papel na alteração de hábitos de consumo cultural.
Isso. Porque a rádio, além de levar ao interior dos lares o que antigamente se ficava circunscrito a espaços coletivos, isto nos primórdios da rádio, não é? A rádio criou nestes seus cerca de 100 anos de existência novos géneros de entretenimento, como concursos, relatos de acontecimentos políticos e desportivos, programas sobre a vida dos famosos, não é?
E com a utilização de meios digitais abre-se todo um mundo novo para este meio de comunicação.
Todo um mundo. É verdade, um mundo muito grande e alargado, não é?
Just like me.
Mas hoje, tal como prometemos, teremos ainda a oportunidade para falarmos com mais um dos nossos voluntários.
Sim, fomos perguntar ao Gabriel Andrade se poderia falar connosco sobre o seu programa e ele aceitou, o que foi ótimo. Por isso, convidamos-nos a ouvir a conversa que tivemos com ele.
E no final, vamos ficar com a escolha da música que ele faz, que é Queen, Somebody to Love.
Então, Luísa, neste nosso programa, que esta semana é bem mais longo, estamos a falar sobre a história da rádio, sobre o dia da rádio, o Dia Internacional da Rádio.
Porque o tema
é importante, e diz-nos muito, não é?
Exato.
Nós convidámos vários voluntários nossos que têm, enfim, diversos programas aqui na nossa rádio e faltava-nos aqui ainda um.
É verdade.
Por acaso nós andamos atrás dele há algum tempo, mas por coisas
por
da vida.
Por indisponibilidades.
Pois, coisas da vida não se concretizam. Mas
hoje temos connosco o Gabriel Andrade.
Exatamente.
Olá, bom dia, Gabriel.
Bom dia,
olá.
Não é que eu andasse a fugir, mas...
Não, coisas da vida, não é?
Com todo o gosto que estou aqui.
Nós também
nós é
que
agradecemos.
Com todo o gosto que aqui temos. E até ainda, para já, era coisas que... Não há coincidências, não é? As coisas têm que ser como são. O Gabriel está aqui... Finalmente, e até estamos aqui a fazer uma coisa, enfim, há aqui há aqui um enquadramento diferente. O Gabriel está sentado no lugar da produção, não é? Em vez de estar sentado no lugar dos entrevistados, normalmente ele está ali com a sua mesa de mistura, que não sei se é assim que se chama.
É isso
está
mesmo.
Ali a tomar conta do acontecimento.
Para mim é um hábito. Quando me convidaram para a entrevista, eu pensei assim, finalmente vou passar para o outro lado, mas afinal estou no mesmo sítio de ser.
Mas podemos marcar outro dia em que se senta aqui connosco.
Fica combinado.
Portanto, afinal, então, o Gabriel não mudou de lugar. Está no seu lugar. Sim.
Exatamente.
Isto porque o Gabriel já está connosco a fazer um programa aqui na rádio
que
há
se
bastante
chama.
Tempo e que se chama.
Há quantos anos?
E
que está quase a fazer 3 anos, porque iniciou-se logo nos primórdios da Rádio Freguesia de Belém.
Desculpa, e quantos programas é que já tens?
Acabei de gravar o 106.
106, muito bem.
Olha, muitos programas,
senhora,
sim, senhora.
E o programa passa em que dias?
Passa às segundas-feiras às 21h, em estreia, e depois repete às 17h na sexta-feira. Enfim, depois há outros horários noturnos em que às vezes passa. E o arquivo está, uma parte no site da Rádio Freguesia de Belém e outro... Os 106 programas estão no SoundCloud, que é uma plataforma onde se guardam, digamos, arquivos de programas e onde estão todos os há quantos anos.
Muito bem.
E o há quantos anos é um programa de?
Música.
Que música?
Música dos últimos 60 anos. Portanto, são músicas que fazem 60 anos, 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos, portanto, números redondos. Começámos em 2021 com os anos terminados em 1 e agora estamos em 2024 já com os anos terminados em 4.
Muito bom, essa ideia está muito gira.
É engraçado.
E como é que surgiu esta vinda para a rádio, chamemos-lhe assim?
Como é que a rádio aparece na sua vida?
A rádio aparece na minha vida há muito tempo, portanto não foi só aqui na Rádio Freguesia de Belém, aparece mais concretamente... Até quando era jovem, eu e o meu irmão fazíamos programas de rádio um para o outro e, portanto, e digamos que é uma rádio mais privada.
E com microfones e tudo?
Tínhamos um gravador de bobines, portanto, gravávamos os nossos programas em bobines e era o primeiro contacto com uma espécie de rádio. Depois na faculdade tive contacto mais direto com rádio, punha música nos convívios, na altura as festas chamavam-se convívios. E eu tinha um colega de grupo que era DJ no Algarve e me ensinou a pôr música e eu passei a pôr música também nos convívios durante a faculdade.
Mas então a sua área de formação também tem a ver com isto?
Nada.
Nada.
Economia, não tem mesmo nada a ver.
Era só mesmo um hobby. Pronto, ok.
É mesmo um hobby.
Isso é que é engraçado, porque algumas pessoas têm este tipo de atividades, como seja a rádio neste caso particular, mas depois na sua vida profissional... Fazem outra coisa completamente diferente.
Sem dúvida. É uma das vantagens desta rádio é libertar-me do dia a dia e virar-me para outra coisa que eu gosto muito e que é completamente diferente do que eu faço.
Eu acho que acontece o mesmo connosco, não é, Fátima?
Ótimo.
É verdade. Portanto, este espaço aqui com o programa é um espaço de. É uma pausa, é uma.
Sem dúvida, eu até posso dizer que é uma libertação em certa medida, e, portanto, é algo que me entretém bastante e que me obriga também a investigar uma matéria que eu sempre gostei e sempre ouvi música em todo o lado, e inclusive enfim, férias, festas de amigos e com família, etc. E aqui obrigou-me a investigar um pouco mais as origens de, em cada ano, o que é que se ouvia, como é que a música foi evoluindo.
Era isso que eu ia perguntar, como é que é o teor e os conteúdos do seu programa?
Eu faço uma investigação...
Não é só passar música?
Não é só passar música, eu faço também pequenos textos sobre cada música que passa e sobre cada disco que passa, e vamos avançando no tempo, vou olhando para o que é que se ouvia em cada um dos anos que estamos a contemplar em cada programa, investigo também, enfim, às vezes quais é que venderam mais, quais eram as tendências, como é que marcaram a música no futuro, pois há muita ligação ainda hoje. Gravei aqui um programa que tinha música desde os anos 60 até 2014, e não havia ali nada diretamente que relacionasse as músicas, mas o facto de todas elas terem sido precursoras à sua época faz com que haja ali uma unicidade interessante
e
uma ligação interessante. É um fascínio investigar este mundo da música também.
Porque a música esteve sempre presente na sua vida.
Sempre, penso, sempre, não? Sempre.
Toca algum instrumento?
Não, infelizmente não.
Nem canta?
Sou mesmo só ouço. Não, canto em karaokes e isso, nada de profissional. Não,
nós duas aqui de vez em quando
também fazemos um karaokezinho.
Não, gosto mais de ouvir e vou também a muitos concertos, ponho música em festas. Nomeadamente, quando há o fim do ano, temos um grupo de amigos em que eu ponho sempre música, né? Nessa noite, que já me convidam também quando fazem festas de anos, muitas vezes.
O DJ de serviço.
Ainda agora vou pôr música numa amiga que vai fazer 60 anos para o mês que vem. E também tenho um primo que é DJ em Nova York, é professor universitário. E nos tempos vagos é DJ. E põe música mais profissionalmente, semi-profissionalmente. E que muitas vezes põe música aqui num bar no Caixotré, que é o Roterdão. E às vezes convida-me e pomos os dois. E portanto é uma maneira também de manter o contacto.
E tem algum tipo de música que preferes? Ou é mais eclético?
Eu sou mais eclético, mas eu gosto muito de rock. Todas as derivações do rock. Gosto de acompanhar a evolução da pop, embora claramente no meu coração está o rock. Mas vou pondo aqui pop, vou pondo aqui soul. Há músicas que foram muito importantes e a fusão de todos os estilos é muito interessante. Aliás, ainda hoje, e nem de propósito, gravei música do David Bowie. O David Bowie tocou tudo, desde rock até ao soul, pop, até música clássica, e até, eu expus o primeiro single dele, era completamente rock and roll. Se ouvirem, parece o Elvis Presley a tocar, e foi evoluindo. E há 10 anos, quando estava quase a morrer, fez também um disco espetacular, muito mais virado para outras áreas, e enfim, é um artista que simboliza um bocadinho aquilo que fazemos aqui no programa, que é tentar apanhar um pouco de todos os estilos de música dos últimos 60 anos.
Muito bem.
Bom, e mais uma vez nós gostávamos de continuar a conversar, mas vamos ter que terminar. E queremos agradecer ao Gabriel ter estado
aqui
connosco.
Mas antes de ir
embora, temos é verdade.
Um pedido, não é?
Diz, Fátima.
Então, nós queremos lançar-lhe um desafio, que é escolha uma música para nós depois passarmos a seguir à conversa que estamos a ter com
você. É sempre difícil, não é? Como podem imaginar, aqui já passaram no programa mais de 1000 músicas e eu vou escolher uma que ainda não passou, porque é um ano que ainda não foi aqui abrangido pelo programa, mas está quase, que é o Somebody to Love dos Queen, porque foi o meu primeiro single e portanto há uma ligação emocional.
Muito, muito boa escolha.
Muito bem, muito bem.
Então, nós convidamos para já quem nos está a ouvir a ouvirem, se é que já não são assíduos ouvintes
do programa do Gabriel.
Programa do Gabriel, o Há Quantos Anos, que já tem 106 programas feitos, mas que está aqui para durar. E agradecemos então que tenha aceitado o nosso convite.
Muito obrigada, Gabriel. E até uma próxima.
Até à próxima, obrigado.
Adeus.
Yeah. my ears and believe in you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody, somebody, ooh, somebody, somebody, can anybody find me somebody to love? Yeah. I work,
he works hard
every day of my life. I work till I ache my bones at the end.
At the end of the day,
I take home my heart of me. Oh,
goes on all day long.
I down, my desires fade away till the tears run down from my eyes.
Lord,
somebody,
somebody,
ooh, somebody.
Com o Gabriel, fechamos as conversas com os nossos voluntários e, Fátima, não sei qual é a tua opinião, mas foram todas muito interessantes.
Mas foram mesmo, sim. Sobretudo porque tivemos a oportunidade de conhecer um pouco quem são estas pessoas maravilhosas com programas tão interessantes.
Olha, Fátima, estava aqui a pensar, ainda não falámos sobre o papel que a rádio teve, por exemplo, no 25 de Abril de 64. E ainda não falámos sobre o Dia Mundial da Rádio.
Uhum. Tens toda a razão, até porque podemos começar, se calhar, pelo papel da rádio na Revolução de Abril, porque este ano comemora-se os 50 anos do 25 de Abril. Já são 50 anos.
Pois é, já faz 50 anos.
Meio século.
É como eu.
Nasceste no ano da Revolução.
Não, eu nasci ano.
Nasceste ano?
Nasci em 73.
Um aninho antes, mas eras muito pequenininha.
Sim, ainda não tinha um ano, em abril. Olha, e há 50 anos, a maior parte dos portugueses ainda não tinham televisão e um meio como a internet. Era tipo uma ficção científica.
Era ficção científica.
Por isso, a sua melhor companhia era mesmo a rádio, onde passavam programas de entretenimento, músicas, notícias.
Sim, e foi precisamente o Rádio Clube Português que informou os portugueses do que estava a acontecer naquela manhã do 25 de Abril de 1974.
Mas na véspera, no dia 24 de Abril, pouco antes das 11 horas da noite, a emissora nacional transmitiu a canção
E depois do adeus,
o que faço aqui? Quem me abandonou? De quem não esqueci. Pronto, não vou continuar.
Esta canção era do Paulo de Carvalho, não é?
É verdade. E o início...
Podias continuar, mas é que não temos muito.
Não temos tempo. O início do golpe de Estado dá-se à primeira hora do dia 25 de Abril, quando a Rádio Renascença transmite a canção Grândola Vila Morena.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro da tia cidade.
Do Zé Cafons. Do Zé Cafons. Esta canção estava proibida.
É que não, a gente não consegue resistir.
Não,
a cantar.
Não. É sempre.
E estas duas canções são marcantes, não é?
São mesmo um ícone. Esta canção estava proibida de passar nas rádios porque fazia alusão ao comunismo. Foi também na rádio que se ouviram as senhas que secretamente deram o sinal para a saída das tropas dos quartéis na madrugada do dia 25 de Abril de 1974.
Sim, e o Rádio Clube Português foi transformado num posto de comando do movimento das Forças Armadas e ficou conhecido como a emissora da liberdade. Foi assim pela rádio que a maioria da população ficou a saber do que se estava a passar na capital. Nos dias que se seguiram, ouvia-se constantemente a canção Grândola Vila Morena. Os noticiários davam conta do que se passava no país e a rádio pôde cumprir o seu objetivo de informar agora de uma forma livre.
Pois foi, porque a Rádio Clube Português foi a estação ocupada pelos militares de 25 de Abril de 1974 para divulgar ao país os seus objetivos. As vozes dos locutores Joaquim Furtado, Clarice Guerra e Luís Filipe Costa deram a conhecer as linhas mestras dos revoltosos através de comunicados lidos ao longo do dia. E foi Jorge Dias quem leu a proclamação do Movimento das Forças Armadas na noite desse dia e deu a notícia da entrega do poder pelos militares a uma junta de Salvação Nacional, embora se mantivessem como garantes para a realização das eleições livres.
Sim, sim.
Exato.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada nós igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
E Fátima, recordas-te quando, num dos nossos programas anteriores, em que já falámos sobre a história da rádio, relembramos que a 30 de outubro de 1938, Orson Welles aterrorizou Nova Iorque com notícias de uma invasão marciana e que 60 anos depois a Antena 3 fez o mesmo e foi um momento marcante da história radiofónica em Portugal.
Recordo-me perfeitamente. Realmente foi em 1938 que foi transmitida em formato...
Tu não te recordas de 1938?
Da nossa emissão.
Não é em 1938.
Mais velha que tu, mas em 1938 ainda era, nem era um projeto. Né? Nem era um projeto de gente.
Mas foi em 1938.
Que... Recordo-me da nós temos de falar disto no programa.
Estava-me a meter contigo. Deus,
Luizinha, não se faz. Ainda por cima em direto, é? Pronto. Em 1938 foi assim transmitida em formato radiodrama e ficou na história. O episódio garantiu a fama eterna do Orson Welles como dramaturgo. Em Portugal, como tu disseste, tiveram lugar quatro versões. Em 1958 pela Rádio Renascença, nos anos 80 pela Rádio Comercial e pela Rádio Braga e já em 1998 pela Antena 3. Fizeram parte do elenco, porque eles recriaram exatamente uma coisa muito semelhante ao do Orson Welles, portanto fizeram parte deste elenco o José Marinho, a Mónica Guedes, o Nuno Miguel, o Miguel Peixoto, o Armando Carvalheda, o Rui Santos, o Augusto Fernandes, o José Paulo Alcobia, o Jorge Alexandre Lopes, o Vítor Correia Marques, o Filipe Madeira, o Luís Ramos, o Nuno Heró, imagina, e António Freitas. Nuno Miguel foi responsável pela sonorização e pela produção do especial, enquanto a tradução e a adaptação do argumento original ficaram a cargo de Sérgio Alexandre e Mário Rui.
E é preciso salientar que o impacto na população que ouviu estas emissões de rádio foi imenso. É tanto mais extraordinário porque existiam já na altura múltiplos canais de televisão, centenas de rádios no país, acesso à internet e ainda
nesta
assim...
Nesta altura a internet já não era,
já
ficção,
não era
científica.
Ficção científica, exato. 80, e ainda assim o impacto da rádio foi imparável. Muitos ouvintes foram apanhados de surpresa e literalmente fugiram, mesmo em contramão, pela autoestrada depois da estação reportar a descida de OVNIs em Palmela e avançar sobre Lisboa.
A descida do OVNI em Palmela é uma coisa extraordinária. É um preciosismo, não é?
É.
Mas, e Luísa, e sobre efetivamente o Dia Mundial da Rádio? Não foi por acaso que deixámos para a parte final deste programa falar como surge esta celebração? Porque isto ainda não tínhamos.
Pois, não foi por acaso, não.
Não tínhamos falado
sobre
isto.
Porque a Unesco convida neste dia a indústria mundial da rádio, em todas as suas diversas formas, comercial, pública, sem fins lucrativos, a juntar-se a esta celebração global numa jornada que abrange um século.
E em 2024, ano agora que vivemos, ano. Não é? Que estamos a viver, convida a recordar a história da rádio e o seu poderoso impacto nas notícias, no drama, na música, no desporto, mas também o seu valor utilitário durante emergências, por exemplo, cortes de energia provocados por desastres naturais ou provocados pelo próprio homem, e ainda o valor democrático contínuo da rádio como meio de ligação entre grupos desfavorecidos, por exemplo. Assim, as emissoras de todo o mundo são encorajadas a trazer a sua própria cultura, estilo e sensibilidades para as celebrações deste Dia Mundial da Rádio.
Pelo nosso lado, a Rádio Freguesia de Belém faz a sua parte e aqui no Olá Vizinho tentámos cumprir e ir ao encontro de alguns dos objetivos propostos.
E esperamos ter conseguido. E, entretanto, estamos mesmo na reta final do nosso Olá Vizinho desta terça-feira, 13 de fevereiro, véspera do Dia dos Namorados, também dia de carnaval e dia mundial da rádio.
Dia dos amigos, que se diz nas escolas dia dos amigos, não é dos namorados.
Pronto, para as escolas dia dos amigos, para as outras pessoas dia dos namorados, não é? Pode ser?
Sim, senhor, pode ser.
Obrigada.
Mas olha, então, falta-nos ainda algo muito importante antes de terminarmos o programa de hoje.
É verdade, porque é chegado o momento saúde e bem-estar. E hoje com a Joana Saik.
Olá.
Olá.
Olá, Joana.
Olá,
bem-vinda outra vez.
Bem-vinda.
Oh, obrigada.
Já tínhamos saudades suas, sempre. Nós temos saudades da
sempre
Joana.
Sempre, é só de 15 em 15 dias.
É só de 15 em 15 dias é que nos
é
encontramos.
Tempo, é muito tempo. E tenho que começar já aqui por fazer uma correção. Porque
okay,
o mais importante do dia 14 não é ser dia dos namorados, nem ser dia dos amigos, é ser dia dos meus anos.
Ah, e a Joana faz anos, pronto, faz anos amanhã.
Pronto. Pronto. Exatamente. Portanto, amanhã.
Então não podemos dizer parabéns.
Não, antes não.
Parabéns. Mas ficamos muito felizes porque seja o seu aniversário.
Estou só aqui agora para. Pronto,
é muito bem, é muito bem.
Não, e é importante, estas são notícias importantes que têm que ser partilhadas com o mundo. Com o mundo.
Com todo o mundo.
Com todo o mundo.
Exatamente.
Então, Joana, e hoje vamos falar de.
Então, hoje a Fátima lançou-me um desafio, não é? Porque o tema era a rádio, ora rádio e saúde. Onde é que nós vamos chegar, não é?
Pois eu até disse, calhar não.
Se calhar não,
conexão.
E eu disse que ia pensar, e pensei.
E conseguiu encontrar uma conexão.
Então, diretamente com a rádio, não, mas com, uma vez que a rádio é um tipo de onda, com um tipo de frequência, não é? Venho falar de um tipo de onda e de um tipo de frequência muito útil para a saúde.
Qual é?
Que tem vindo a dar grandes, grandes, grandes cartas no mundo da saúde atual.
Então,
que se chama microcorrentes não invasivas. Ou seja, estamos a falar de uma neuromodulação por microcorrente não invasiva.
Ah, isto é um processo de tratamento.
É um tratamento. Exatamente.
Muito bem. Olha, eu nunca lá chegaria. Claro, também não sou da área, portanto, não.
Não és mas especialista.
Nunca imaginaria que era possível estabelecer aqui
uma
conexão.
Ponto,
e como é que isso acontece?
Então, as microcorrentes, existem vários tipos de eletroterapia, não é?
Uhum,
no mundo da fisioterapia,
aliás,
fomos a falar de eletrocardiograma, ECG, isto é tudo por via elétrica, por via de estimulação magnética, uma ressonância magnética, um raio-x, isto é tudo por via elétrica. E, portanto, desde os gregos, que a eletricidade é utilizada na saúde.
Uhum.
Os gregos punham as pessoas em tanques com enguias elétricas.
Pois era.
Para tratar determinados males. Claro que ali a descarga é um bocadinho relativa, o controle da descarga também é um bocadinho relativo.
E alguns a morrer eletrocutados.
Acredito que sim, mas enfim. Mas isto para explicar que desde esses tempos se percebe que há benefícios na questão da corrente elétrica. Porque nós somos um ser elétrico. Nós não somos só um ser químico e biológico, não é? Somos um ser elétrico. E o eletroma é algo que tem-se vindo cada vez a dar mais valor.
Okay.
Isto porque vem tudo dos prémios Nobel, não é? Quando se começa a descobrir o potencial da ação da célula, que se pensava que era apenas da célula nervosa, depois começou-se a perceber que é em todas as células do nosso corpo que esse potencial da ação existe, essa despolarização da membrana, ou seja, aquilo que diferencia o que está dentro da célula e fora da célula é devido a uma carga elétrica, e portanto a parte elétrica sempre foi algo muito estudado na saúde. Começou em termos mesmo de experiências em 1800 e qualquer coisa com Galvani, quando descobriu pela primeira vez que tocando com uma agulha que por acaso estava carregada eletricamente com eletricidade estática, a perninha da rã deu um saltinho e aí foi quando se começou a perceber, e eles na altura chamavam espíritos, canais com espíritos, passavam a eletricidade, digamos assim. desde então até agora, muito tem acontecido, muito tem evoluído, muito embora ali a Segunda Guerra Mundial foi um marco de stop, digamos assim, em termos de desenvolvimento de eletroterapia, porque veio a entrada da farmacologia em grande, não é? Dos antibióticos, da penicilina, etc, etc, que foram muito úteis no, na guerra, no tratamento das infecções e etc, e portanto a farmacologia evoluiu bastante, e a parte elétrica até ficou um bocadinho reduzida à charlatanice, etc. Ficou aqui com algumas conexões um bocadinho menos boas. Mas, efetivamente, como sempre foi útil até como meio diagnóstico, não é? Com os exames, os estudos não pararam. E em 87, no ano do meu nascimento, portanto não é à toa, no Japão, não é só coisa, exatamente, no Japão, uns investigadores, engenheiros e cientistas biomédicos começaram a tentar, e foi por tentativa e erro, literalmente, descobrir a frequência elétrica de cada nervo do nosso corpo. Portanto, eu acredito que tenham tido ali um bocadinho a influência das questões mais orientais, da acupuntura, etc. Mas começaram efetivamente a descobrir a frequência de cada um e demoraram 20 anos a descobrir a frequência exata de cada nervo. Claro, dado também à tecnologia da época, não é? E desenvolveram primeiro o aparelho de neuromodulação, ok? Só que era um aparelho que parecia um fato de um astronauta, com 192 canais que só dava para utilizar em termos hospitalares, porque era uma coisa completamente impraticável. E devido à incapacidade da tecnologia de evoluir e de medir os resultados, ficou um bocadinho estagnado. Até que em 2008, voltaram, um filho de um desses investigadores voltou, o engenheiro voltou a pegar no projeto e fez-lhe aqui o shift com para a atualidade. Uhum. E transformou isto em algo que hoje em dia temos nas clínicas. Ok?
Pronto, já não é aquele estranhíssimo
facto. Já não é o astronauta, mas...
Era astronauta.
Não, na realidade é uma coisa bastante simples, são umas luvas e umas calcanheiras e apenas um eletrodezinho no pescoço. Muito recentemente saiu a nossa querida apresentadora Fátima Lopes a falar que fazia este tipo de tratamento. Jogadores de futebol das mais diversas categorias e clubes.
Basta só essas.
Realizam. Mãos,
os calcanhares e...
Exatamente. É e a corrente entra pelos nossos nervos periféricos e vai-nos modelar, vai-nos equilibrar. E vai equilibrar o quê? O sistema nervoso autónomo. Que a gente já vai, às vezes, vamos falando aqui, não é?
Sim.
Que é, digamos assim, o responsável por nos manter vivos. Todas as funções que nós não pensamos, não é? O respirar. Estou a falar, mas estou a respirar. O meu estômago está a digerir. As minhas rins estão a trabalhar. A minha bexiga também. Tudo isto está a funcionar ao mesmo tempo que eu estou aqui a falar convosco. E eu não estou nada preocupada com isso, não é?
Nem a ver se está tudo a funcionar direito.
Exatamente. Isto, quem é que está a coordenar? O nosso sistema nervoso autónomo, que automaticamente e de uma forma autónoma, independentemente da nossa consciência, está a manter estas funções. E este sistema é ele que nos faz dormir, nos mantém no sono, e é ele também que nos faz as reações de fuga ou luta. E isto é muito importante, porque isto é o nosso primeiro mecanismo de defesa.
Exato.
Ok, portanto, todas aquelas nossas reações, às vezes de medo ou de receio, são muito automáticas, como a gente diz, nem corticalizamos e já reagimos.
Exatamente.
Isto tem a ver com este sistema nervoso autónomo, que quando ele está em desequilíbrio, e a maioria de nós
está
em desequilíbrio, somos uns desequilibrados, a realidade é que vem a doença. Porque o desequilíbrio do sistema nervoso autónomo leva a uma maior tendência, depois depende se é para mais parasimpático ou simpático, se é para mais depressão ou se é para mais ansiedade e stress, se é mais cortisol, que depende, não é? Pela característica de cada pessoa, mas qualquer um dos extremos leva à doença, né? Leva à patologia, leva à perda de imunidade, leva à cronicidade, se não for travado, etc, etc, etc. Vêm os estados mais crónicos a seguir. Portanto, estamos a falar desde o quê? Desde uma função como a insulina, uma função hormonal, é tudo controlado pelo sistema nervoso autónomo. Menstruação, diabetes, tudo é tudo hormonas, não é? O sono, o fator de crescimento das crianças, algumas enzimas que são produzidas ou não na nossa saliva, no nosso microbioma. Tudo isto está sob o domínio deste grande sistema autónomo.
Muito importante.
Muito importante.
Fundamental.
Já para não falar de alguns estados mesmo de depressão crónica, de dor crónica, porque depois isto altera. Ou seja, se o nosso sistema nervoso autónomo é como se fosse a primeira hierarquia. Quando entra um estímulo ou uma informação na nossa cabeça, a nossa cabeça primeiro diz, ok, isto é perigo de morte ou não é? É para fugir, é para congelar. Não é de morte, nem é para... Então, ok, então vai corticalizar. Então vai lá para os níveis mais para cima e pensa no assunto. Mas primeiro tem que passar este crivo, não é? Se a informação for interpretada como de perigo, nem chega ao consciente, digamos assim, à corticalização. E o que é que isto faz? Faz com que a resposta da pessoa também seja automática. E por isso é que às vezes as pessoas estão naqueles loops e não conseguem sair da depressão.
Incrível.
Porque ficam presas ali.
Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado desta maneira.
Não chegam à corticalização. Exato. A psicoterapia faz este trabalho, mas é muito mais lento. Porque temos que ir ao inconsciente, não é? E aqui temos a ajuda de algo físico, não é? Que nos vai ajudar, sobre o ponto de vista elétrico, a reequilibrar este sistema. Então isto tem N, isto é a medicina do futuro, N aplicações.
Mas a psicoterapia depois trabalha aqui de outra maneira.
Claro, e é fundamental a associação.
Exato.
Tem que trabalhar em conjunto.
Não é o facto de equilibrarmos este fator elétrico. Eu estou a dizer isto de uma forma completamente leiga, nem sei se é assim.
É eletroquímico, depois traduz, não é?
Não é só atacando neste setor que nós conseguimos resolver. Não é?
Agora, às vezes é importante este desbloqueio
para até obter melhores resultados, por exemplo.
Para se conseguir chegar
numa
Exatamente, é isso que nós temos visto na clínica.
Assim já.
Não, isto não exclui nada nem substitui nada.
Sim.
Não. A única coisa que se calhar pode-se querer excluir,
Complementa.
É a dependência de medicação. Isso sim.
Olha, isso é uma boa. Exatamente, isso é uma boa medida.
Isso é uma boa, porque hoje em dia, enfim, na nossa sociedade moderna, vai-se muito aqui ao atacar o sintoma sem se perceber a causa. E, portanto, lá vai um comprimido, lá vai não sei o quê, não dói, não pensamos mais nisso.
É muito assustador. Eu realmente tenho estado a desenvolver um projeto científico que tem a ver com o estudo nesta área universitária e deparei-me com um relatório em Portugal, que Portugal é o segundo país da Europa com maior taxa de depressão por habitante. É brutal.
Não imaginava que os números já tivessem nesse nível.
E consumo de antidepressivos, sim.
Mas sabe que, enfim, eu não tenho provas, não tenho dados que me levem a pensar assim, ou a concluir. Mas acho que houve aqui um momento em que se liberalizou o receituário de antidepressivos. Facilitou-se. Houve uma época em que apenas os médicos especialistas da área da psiquiatria é que podiam receitar este tipo de medicação. E a partir de certa altura já deixou de ser assim. Não estou a dizer que todos os outros colegas da área da medicina fizeram errado, não. O que eu estou a dizer é que abriu o leque de possibilidade de acesso a este tipo de medicação. E é preciso pensar que esta medicação cria habituação, dependência, e cada um de nós é diferente, nós não somos todos iguais, e há pessoas que reagem de uma determinada forma a este tipo de medicação e outros não.
E outros que nem reagem.
E outros que têm um efeito contrário, que até é estranho, mas às vezes, em vez de ficarem mais relaxados, ficam muito mais
agitados,
justamente. Mas pronto, cada um reage da sua maneira, cada um tem um grau de, ou uma tendência, uma propensão a criar uma habituação maior do que outras. E isto é extremamente perigoso, porque de repente a pessoa chega ao médico e diz: professor, eu ando aqui, olha, a dormir mal, estou um bocado triste.
Sim, toma lá uma medida.
Mas isto também tem muito a ver com a nossa questão cultural, não é? É preferir o comprimidozinho do que eu mudar qualquer coisa na minha vida que me faça, não é? Mudar hábitos,
pensar
etc.
aqui porque é que estou assim.
Claro.
Dá mais trabalho.
Mas isto para dizer que há esperança. Felizmente a tecnologia no mundo da saúde tem evoluído bastante e esta tecnologia de neuromodulação veio para ajudar e para ajudar em muitas situações, em muitos casos, e já é cada vez mais frequente em todo o mundo. Já existem vários países, sendo que o país precursor e onde está mais explorado é realmente em Espanha, aqui nos nossos vizinhos, e a seguir é Portugal. Portanto, estamos no bom caminho nesse aspecto.
Pronto, somos o segundo nos antidepressivos, mas também somos aqui o segundo.
Mas também estamos
vamos ser rapidamente ultrapassados. Exato. Porque o nível de cultura e de noção do profissional de saúde sobre o sistema nervoso autónomo em Portugal é relativamente baixo. E, portanto, nesse aspecto, vamos ser rapidamente ultrapassados. Não, é só uma questão de tempo. Mas, seja como for, há soluções.
Há soluções alternativas, melhores que a medicação.
Sim, sem efeitos secundários.
Sem efeitos secundários.
Sem dependência.
Exatamente. E convidamos os nossos ouvintes internautas, porque nós hoje estamos a dizer ouvintes internautas.
Ah,
e são realmente ouvintes internautas, não são?
Claro, porque nós somos uma rádio online.
Exatamente. Pronto. Então convidamos os nossos ouvintes internautas a procurarem informação sobre este tipo de tratamento.
Sim, sim, podem encontrar no nosso site da Physio Solutions. Boa. Tem lá mesmo o separador. E online, nas redes em geral.
Ok.
Procurar a tecnologia de neuromodulação não invasiva, NESA.
Fica aqui a dica.
Vão ver que há lá a solução. Bom, e há uma solução muito melhor.
Certamente.
Do que outras que até agora tínhamos conhecimento.
Temos mais uma, é isso.
Ok.
Muito obrigada, Joana.
Obrigada eu.
E até à próxima.
Até à próxima.
Até à próxima. E agora sim, chegamos ao fim do programa. Esperamos que tenham gostado, tanto como nós gostamos de estar por aqui consigo em mais um Olá Vizinho, quase exclusivamente dedicado ao Dia Mundial da Rádio. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E estaremos aqui de novo em direto na próxima terça-feira pelas 3 horas da tarde.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. Então até para a semana. Ah, e já agora... Bom Carnaval.
Bom Carnaval.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças.
Às 3 da tarde. Somos a sua companhia.